Retomando então os nossos trabalhos, passo a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves para as perguntas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Carlos Albuquerque. O senhor foi sucessor e antecessor de Luís Costa Ferreira na direção de supervisão. E já foi aqui perguntado e já referiu como é que foi vista a saída de Luís Costa Ferreira em 2014. E inclusivamente referiu que deveria, considera que teria sido mais positivo se houvesse um período de nojo. A minha pergunta agora é como é que foi visto o seu regresso de Luís Costa Ferreira em 2017?
O Dr. Luís Costa Ferreira foi escolhido, selecionado pela administração do Banco de Portugal, como sabe e como conhece. Eu só vou, se calhar, dizer o mesmo que disse há pouco, não é? Acho hoje que um período de nojo faz sentido. Acho hoje que algum afastamento... O período de nojo não liberta todo o conhecimento e informação. Aliás, eu estou aqui a falar hoje de uma coisa que se passou há 7 anos... E, portanto, não é em 6 meses que eu me esqueço do que se passou 6 meses antes. A única coisa que o período de nojo permite é afastar do tema da decisão. É dizer que esta decisão, esta informação, que se calhar podia ser útil há 6 meses atrás, hoje já não é tão útil quanto isso, porque porventura todos já conhecem. Portanto, o período de nojo não é tanto um tema de conhecimento, é mais um tema de afastamento do momento em que a informação que se detém, no momento em que acabou outra função, pode ou não pode ser importante na nova função. Portanto, há aqui um tema de afastamento temporal e é o tempo que acaba por fazer isto. Agora, a verdade é que é difícil julgar hoje uma coisa que se passou há 17, há 4 anos, não é? E naquele tempo não havia, estava a ser preparado, estava a ser pensado, estava a ser entendido. E, portanto, quer dizer, eu volto a dizer, eu saí da CMVM e fui para o BCP em 1995, não tive período de nojo. Estou perfeitamente consciente, estou perfeitamente tranquilo com a minha consciência que não usei informação em nenhum sentido. Naquele tempo nem se pensava em períodos de nojo, nem se pensava neste tipo de questões. Hoje estou absolutamente convencido que se fosse hoje, esse período de nojo existia. Naquele momento não existiu, não estava normalizado, regulamentado e foi a situação normal que se passou. Não penso honestamente, não penso que daí possam ser nesta altura tiradas quaisquer conclusões. Estou a falar honestamente, sinceramente, não penso que daí se possam tirar quaisquer conclusões hoje.
Que a facto é que naquele tempo, que é 2017, não é assim há tanto tempo, não houvesse esse período, nem na saída de Luís Costa Ferreira para a PwC, nem no regresso depois em 2017, e, portanto, houve aqui esta situação que, pelo que percebemos das suas palavras e não por aquilo que diretamente disse, terá gerado também algum desconforto com esta situação. E queria-lhe perguntar se considera que Luís Costa Ferreira era uma pessoa que merecia a confiança de Carlos Costa.
Mereceu. Mas não foi só do Dr. Carlos Costa, mereceu a confiança do Dr. Carlos Costa, mereceu a confiança em segunda linha ou em primeira, não sei bem, da professora Elisa Ferreira, que era com quem eu trabalhava diretamente e com quem ele foi trabalhar diretamente. Portanto, mereceu a confiança do Dr. Carlos Costa, mereceu a confiança da professora Elisa Ferreira, mereceu a confiança de todo o resto do Conselho. Não tenho dúvida quanto a isso, que ele entrou e foi admitido e terá sido aprovado normalmente pelo Conselho. Agora, em primeira linha, mereceu a confiança do Dr. Carlos Costa, mereceu a confiança da vice-governadora, penso na altura não era vice-governadora ainda, era só administradora, que tinha o pelouro da supervisão.
E considera que o regresso de Luís Costa Ferreira pode estar ligado à vontade de Carlos Costa de ter pessoas de confiança naquele período, e também já antecipando a sua saída, mantendo pessoas depois no Banco de Portugal que possam ter essa confiança da parte do ex-governador?
Está ligado acima de tudo, presumo eu, à necessidade de ter naqueles lugares pessoas que tenham conhecimentos, competência e idoneidade para desempenharem. Não é uma questão só de confiança, a confiança pessoal existe sempre em qualquer situação. Quer dizer, nós não podemos estar a trabalhar com pessoas com quem não tenhamos confiança pessoal. Agora, aquele lugar exige competência, conhecimentos...
Competência que o senhor também tinha, não é?
Não, está bem, mas eu saí voluntariamente, quer dizer, eu tinha que ser substituído por alguém. E alguém com competência, conhecimento, experiência. Experiência que ele tinha. E, portanto, eu penso que está ligado a tudo isso. Foi, o Banco de Portugal entendeu que a pessoa que me substituiu, que tinha sido meu antecessor também, que tinha estas qualidades, estas características necessárias. Podemos agora, obviamente, falar em situações dessas, mas foi entendido na altura que ele tinha confiança, conhecimentos, experiência, capacidade para desenvolver aquele trabalho de uma forma eficiente e eficaz, não é?
Sim. Há pouco, numa resposta, disse que não gostava ou que não reconhecia a expressão portas giratórias, mas nós, de facto, quando olhamos para esta situação, é impossível não pensar neste conceito. Porque, repare, em 2014, o senhor vem de um banco, o BCP, substituir um diretor de supervisão que vai do Banco de Portugal para uma grande consultora financeira. Em 2017, o senhor sai do Banco de Portugal novamente para um banco, a Caixa Geral de Depósitos, e é substituído pelo seu antecessor, que vem dessa tal consultora, que é a PwC, para a supervisão no Banco de Portugal. Portanto, se a expressão portas giratórias, se me permite, é aplicável neste caso, embora eu perceba que não gosto da expressão, mas aquilo que nós vemos é que há aqui vasos comunicantes entre grandes consultoras, bancos e supervisor que são evidentes. E a nossa questão é se considera que este sistema de supervisão, baseado nesta confiança e nesta grande transição de pessoas entre auditores e supervisores, se faz sentido, e se faria sentido também pensar numa possibilidade de impedir que as mesmas entidades que prestam serviço de consultoria sejam também elas as que prestam auditoria externa aos bancos. Se considera que isso era um passo importante para garantir que esta percepção das portas giratórias também ficasse de alguma forma menos evidente.
Eu conto só dois temas. Eu, quando referi portas giratórias, digo, eu não entendo que isso me seja adaptado, porque sempre que eu mudei de funções, filo, na minha opinião, não por questões de portas giratórias, mas por questões de que achei que quem me estava a convidar me reconhecia competência, conhecimentos e capacidade de desenvolver esses lugares. E eu filo de uma forma voluntária, desligando-me com prejuízo pessoal em certas circunstâncias, não vou dizer aqui qual, mas com prejuízo, porque eu era diretor-geral de um banco, que não é um cargo de menor importância, antes pelo contrário, fui diretor de supervisão, porque não é um cargo de menor importância, antes pelo contrário, estou agora como administrador na Caixa, que também não é um lugar de pouca importância, antes pelo contrário, mas as minhas mudanças, na minha perspectiva, foram feitas porque as pessoas entendiam que eu era capaz e era uma pessoa indicada para aqueles lugares. Posto isto, a segunda questão está relacionada com o senhor deputado, desculpe, a segunda questão com...
Não, a questão é se faz sentido as mesmas entidades poderem prestar consultoria e auditoria externa em nome do supervisor.
Eu devo dizer muito honestamente, é um tema que me percorre a cabeça permanentemente. E eu aí concordo integralmente consigo no sentido em que é um tema relevante. É um tema que me percorre permanentemente. Ponto número um. As auditorias temos aqui uma questão que eu acho que é muito relevante, que é o facto de serem poucas. São poucas. As grandes instituições têm uma das Big Four e não sai das Big Four. E às tantas é uma que sai hoje e entra. São as Big Four. Não é só cá em Portugal, em geral. Eu às vezes questiono-me se não deveriam existir mais. Às vezes questiono-me o que é possível fazer para o que é que se deveria fazer para que o mundo não ficasse limitado a estas Big Four. O mundo, porque isto eu penso que é muito internacional. Eu estou, em geral, de acordo consigo que devia haver uma grande separação entre atividades. E tenho, e tenho,